A pregação hoje tem como título Sai do Lugar Seguro. Está no livro conhecido como 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Os primeiros anos de Davi, aliás, todos os anos de Davi compõem uma história muitíssimo interessante. Para mim é um dos pontos altos da Bíblia, é a vida de Davi. Não só para mim, mas para milhões de crentes neste mundo, com tantos livros que há escritos sobre ele. Israel reclamou a Deus que não tinha um rei como os outros países tinham. Deus, um tanto quanto magoado, inclusive, mandou então Samuel escolher um rei, escolher, quer dizer, ungir um rei, conforme o povo queria, um rei como os outros países tinham, não mais uma teocracia, na qual o povo era dirigido diretamente por Deus. Então lá veio Saul como o primeiro rei de Israel. Saul anda no caminho rebelde, desobedece a Deus, Deus rejeita a Saul e já escolhe o próximo rei, que não seria um descendente de Saul, não, nem mesmo da mesma tribo. Então Deus ordena a Samuel ungir um jovem chamado Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículos 11 a 13, eu acho que vale a pena ler, é bonita a passagem, para nós termos aqui um pano de fundo do que estava acontecendo. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 11 a 13, em que Samuel foi lá para ungir Davi, que ele não conhecia. Então Jessé começou a chamar filho a filho, e Deus dizendo a Samuel que não era aquele, não era aquele, até que, estamos aqui então no versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu então Jessé: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Deus diz ao próprio profeta Samuel que ali estava o novo ungido de Deus para ser futuramente rei de Israel. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Logo depois vem a história de Golias, que todos nós conhecemos, uns mais, outros menos, em que Davi foi visitar os irmãos que estavam no exército de Israel, e lá estava o filisteu Golias, enorme, homem de estatura gigantesca, desafiando os exércitos de Israel. E então Davi termina vencendo Golias, e o rei gosta muito daquele jovem e se aproxima dele, e finalmente Davi vem para perto do rei e começa a ganhar vitórias após vitórias, e começa a ser mais exaltado do que o próprio rei nos cânticos populares. E então Saul começou a ficar enlouquecidamente enciumado de Davi. Promete a filha dele, o rei, para Davi, não cumpre, dá para outro homem, depois promete uma outra filha, aí termina cumprindo, mas não antes de fazer um teste com Davi. O teste era matar uns filisteus lá, e ele matou mais do que era para matar, e a ideia era que Davi já morresse nessa tentativa mesmo. Então há um período de muita tensão, em que o rei se vê dividido entre um amor intenso por Davi e um ódio intenso a Davi, e ele enlouqueceu, mesmo uma loucura com um grande componente espiritual nisto, não tenho a menor dúvida que psicológica, espiritual. E Davi tocava perante o rei para aliviar um pouco as angústias do rei, e o rei pegava uma lança e tentava atravessar Davi com ela. É uma história esquisita, forte e muito, muito, muito colorida, essa desta fase. Finalmente Davi não pôde mais suportar aquilo tudo, ele terminaria sendo morto, mesmo pela maneira como tudo estava acontecendo, e terminou fugindo, até com a ajuda da esposa mesmo, Mical, filha de Saul. Vemos então aqui Davi em plena fuga. Ele deve ter passado alguns anos, 4, 5, 6 anos, nessa luta de fugir de Saul e de escapar dele, e Saul então passou a perseguir Davi, organizando pessoas e uma parte do exército dele para buscar, como se estivesse buscando um inimigo. E foi uma coisa muito, muito forte. Encontramos aqui, então, Davi em plena fuga, invejado e odiado por Saul, que queria matá-lo. Primeiro, Davi foge para Gate, correndo, inclusive, o risco de ser morto pelos filisteus, que eram inimigos dos judeus. Lá. Depois, ele vai para uma caverna chamada Adulão, para onde vieram seus pais, os pais de Davi, se juntaram a ele, e outros em aperto, pessoas de todo tipo que estavam fugindo da lei de alguma forma, ou endividadas, homens de todo estilo e todo jeito. E lá, inclusive, muito marginais, inclusive, se juntaram a Davi ali. E agora vamos encontrar Davi em mais um lugar para onde ele se dirigiu, fugindo da ira do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 22, então, versículos de 1 a 4. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Veja então o estado em que Davi se encontrava aqui, confuso, sem rumo. Ele está agora fora de Israel. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e que Ele nos oriente a falar o que devemos e que Ele mesmo, Espírito, toque em cada coração de acordo com cada necessidade, para que o Teu Filho seja exaltado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Moabe era inimigo de Israel. Davi está em terra inimiga. Agora, ele era bisneto de uma moabita, Ruth. E muitas vezes, na vida mesmo, o inimigo do inimigo, muitas vezes se torna amigo, porque tem algo em comum. Ah, eu sou inimigo do seu inimigo, então nós temos alguma coisa em comum aqui. E termina ficando uma certa amizade, ou no mínimo uma certa aproximação. Então, quando chegamos até o versículo 4, o que nós vemos é a ideia de que está tudo resolvido. Davi foge de Israel, sai da terra de Israel, obviamente da jurisdição então de Saul, esconde os seus pais em segurança com o rei Moabita, e vemos então o ungido de Deus a salvo do louco rei Saul, que estava desesperado para procurar e matar Davi. Aos nossos olhos, beleza, tudo resolvido. Não poderia haver um acerto melhor. Davi fica aqui, Saul fica lá, deixa esse Saul acabar de endoidar por lá, ou morrer na ponta de uma lança aí, numa guerra qualquer contra algum inimigo, ou morrer de doença, deixa ele lá que eu fico aqui, tranquilamente, protegido, com os meus pais, os meus liderados. Davi já era chefe de um bando, como nós vimos aqui, de 400 homens, e está tudo bem. Aí vem o versículo 5, e mexe com tudo. Porém, esse porém na Bíblia é muitas vezes indicativo de um reverso total na história, no que parece lógico, no que parece razoável. Quando você vê um porém, preste atenção, ainda mais quando trata-se de um gigante como Davi. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Heretz. Tudo agora parece que anda para trás. Toda a explicação que nós demos, mostrando como estava tudo resolvidozinho na vida de Davi, enquanto era fugitivo de Saul, mexeu com tudo. E parece não, Deus quer expor o seu ungido, o futuro rei de Israel, a grande perigo, com risco de vida. Não fique nesse lugar seguro. Volta para Israel. Eu não sei, né, se Davi fosse como eu, ou como muitos de nós, talvez pensou mais ou menos, eu virei um perseguido. Sou um herói nacional, fiel ao meu rei, meu sogro. Lutei contra os inimigos e fujo como um cão virei um fora da lei sem ter infringido uma lei em nada. Tenho passado provação de toda ordem, exposto a minha vida, fugindo para inimigos do meu país, da minha terra. E agora vem essa ordem de Deus através do profeta Gade. Será que Deus está achando pouco, não está entendendo o meu sofrimento, a minha situação, a precariedade? Na hora que eu consigo encaixar aqui um plano de fuga, protegendo meus pais aqui, e se eu sou ungido, por que Deus não me dá logo o reino? Não é meu o reino, não vai ser meu, não está, já fui escolhido para isso. Por que Deus não abrevia isto? Ou pelo menos, se ele não quer abreviar, tudo bem, mas que me dê um pouco de paz, que me deixe com um pouco de paz, enquanto eu espero o dia de ser rei. Por quê? Eu sugeriria para vocês e para mim próprio duas razões pelas quais Deus agiu assim. Primeiro, por causa do próprio Deus. Deus queria mostrar o seu poder sobre os acontecimentos e mostrar o seu cuidado com o ungido que ele mesmo selecionou e indicou. O poder dele, Deus, em proteger Davi. Deus queria que Davi conhecesse melhor o Deus que ele tinha. E para Davi seria melhor conhecer a Deus no meio do perigo do que fora dele. Deus queria que Israel conhecesse melhor o Deus que o país de Israel tinha. Deus queria que o mundo conhecesse melhor quem era esse Deus. E Deus queria que cada leitor da Bíblia hoje, e ao longo de todo esse tempo que essa história se passou, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, que cada pessoa que tomasse conhecimento dessa história conhecesse melhor quem é este Deus único, o poder deste Deus, por causa do próprio Deus e por causa do próprio Davi. Deus queria que Davi se preparasse melhor para reinar, ganhar mais coragem, desenvolver estratégias e ter um treinamento mais intensivo antes dele realmente receber o reino. Deus queria que Davi ganhasse mais confiança nele, Deus. Deus queria que Davi crescesse na intimidade com Deus. Pelo menos dois salmos nós podemos ter certeza de que foram escritos neste período da vida de Davi. Salmo 142 e o Salmo 57. Então Davi travou uma intimidade muito maior com Deus. E lá se foi Davi para o perigo, como Deus mandara. Voltou para a terra de Israel. Resultado, Davi nunca teve uma derrota registrada na Bíblia, onde se pressupõe que ele nunca teve uma derrota de hipótese alguma. Ficou seguro num lugar altamente inseguro, pelo menos naquele contexto em que ele se encontrava ali. Davi tinha um segredo que faz com que a sua biografia brilhe e se destaque sobre muitas outras da Bíblia. Ele obedecia e confiava em Deus quanto aos resultados nas fases diversas da sua vida. Sempre me chamou atenção, desde que eu era um recém-convertido, depois de 1976, quando eu comecei a estudar a Bíblia com mais seriedade, é o fato de que Davi sempre dava crédito a Deus. Tenho dito isso ao longo dessas três décadas de pregador. Davi dava crédito a Deus nas coisas agradáveis, nas desagradáveis, nas coisas fáceis, nas coisas difíceis, nos momentos em que ele era exaltado, nos momentos em que ele era humilhado. Para ele não tinha essa questão de examinar se era um momento gostoso ou não gostoso, duro. Não, o crédito era de Deus. Ser xingado em público, como ele foi quando estava fugindo do seu filho Absalão, e ele dizia lá, quando Simei o xingava, não, isso vem de Deus, vem de Deus. Rei, quer que eu arranque a cabeça dele já, disse um general lá de Davi. Não faça isso, não faça isso. Se o meu filho me trata assim, quanto mais um homem desse, deixa, isso vem de Deus. Então ele dava crédito a Deus mesmo nos momentos mais baixos, mais tristes da sua vida. Esse era o Davi que Deus queria, ou terminou sendo o Davi que Deus queria treinar. Quando alguém se converte, quando cada um de nós que somos crentes, que estamos aqui, quando cada um se converteu, houve uma grande mudança no nosso envolvimento com o mundo ao redor, começando com a família. Há uma mudança grande. O envolvimento social, profissional, todas as áreas dos nossos relacionamentos, das nossas relações, elas são afetadas. Nós sabemos disso, nós que já passamos pelo processo da conversão. E quando lemos passagens como duas que eu quero ler, nós começamos a entender o significado na nossa própria pele. João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, só faltou dizer, dele vos tirei, dele vos arranquei, por isso o mundo vos odeia. Passem a página. João capítulo 17, famosa oração sacerdotal de Cristo, feita na noite em que ele foi traído. Versículo 14, o 15, inclusive, também passou-se naquela mesma noite. João 17 e 14. Agora é Cristo falando ao Pai, na oração em voz alta. Eu lhes tenho dado, lhes quem? Aos discípulos dele. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Passagens assim, elas não são únicas, mas existem outras. Mas passagens assim, elas brilham nos olhos de quem passou pelo processo da conversão e começa a sentir realmente na sua própria experiência de vida esse contraste muito grande entre o que ele era antes e o que ele passou a ser depois. Ele começa a enfrentar este ódio aqui. Agora, no nosso caso, neste país em que vivemos, no Brasil e tal, esse ódio é diferente de um ódio demonstrado em outros países onde os cristãos são perseguidos de uma maneira brutal, ou até mesmo envolvendo mortes. No nosso caso, será uma má interpretação pensar, eu acho que essa passagem não se aplica ao Brasil, porque aqui os crentes não são presos, não são queimados numa fogueira e tal. Mas não é só assim que se revela um ódio. Quando um pai olha para um adolescente e humilha o seu filho na frente dos outros porque ele se converteu, esse ódio está sendo aflorado ali. Quando uma roda de colegas goza uma colega que diz que entregou sua alma ao Senhor Jesus Cristo, aquela gozação ali, por mais que pareça brincadeira, mas é que este ódio aqui aflorando a N maneiras deste ódio se evidenciar. O marido com a esposa com o marido, ex-amigos que deixam de ser amigos. Acho muito improvável que um verdadeiro crente não entenda passagens como essa e nunca sentiram na própria vida, entendendo bem que, repito, que este ódio aqui, ele pode e muitas vezes ele é expresso, não de uma maneira violenta, eu lhe odeio porque você agora é crente em Jesus Cristo. Não é assim, muitas vezes. Pode ser até sutil, mas o fato de ser sutil não quer dizer que não exista, que não seja real, não seja forte e não fira, não maltrate, porque maltrata. A incompreensão, muitas vezes, da qual nós somos vítimas, o fato é que, de um lado, o novo crente passa a ver o mundo, agora como inimigo, ainda guardadas essas proporções que eu acabei de explicar, não com pessoas apontando o dedo ou xingando em alta voz, uma coisa assim, mas com interesses diferentes, inimigo com, no sentido de opositor, às vezes inimigo mesmo, já comentei, levando para a forca, levando para uma fogueira, mas, no nosso caso, o inimigo no sentido de opositor, de ter concepções diferentes, ideias diferentes, não entender os pensamentos nossos, muitas vezes. Então ele passa a entender que ali está um mundo inimigo, fora o aspecto das tentações que vêm através desses chamados amigos ou dos parentes que nos tentam levar de volta para o mundo e não se conformam com a nossa conversão a Cristo. E ali está, então, valores diferentes dos nossos e o mundo como inimigo. De outro lado, enxerga uma nova família, a família dos que também são crentes em Cristo. E começa a achar extremamente agradável, um lugar seguro, um lugar gostoso de chegar, ou num lugar físico, como uma igreja se reunindo num domingo pela manhã ou pela noite, ou numa roda de amigos crentes da faculdade, mas começa a ver ali um outro tipo de pessoa que agora fala a sua linguagem também, ou ao contrário, você agora está falando a linguagem deles, e você então se identifica e acha agradável, e acha muito gostoso e até mesmo seguro. E tende a gerar no novo crente uma atitude de isolamento, evitando envolvimento mais profundo ou mais intenso com quem não é crente. Ali é um inimigo, nesse sentido que eu já expliquei. É alguém, é um opositor, alguém que não me entende, alguém que quer ou propositadamente me derrubar, ou levado pelo grande inimigo Satanás, me derrubar através de uma tentação, me levando para um lugar ou para um tipo de relacionamento, de envolvimento tal, que vai me prejudicar espiritualmente. Então, começa a olhar e pensar assim, não, fique lá, que eu fico cá. Então, meus colegas, os crentes ali são fulano tem 3 aí, na classe o restante fica lá, que eu fico cá. Eu digo bom dia, digo boa tarde, você é muito educado, talvez um folhetinho aqui, outro acolá para ele, mas fica lá que eu fico cá. E ainda acha que esse isolamento é exatamente o que Deus quer. É assim que Deus quer. Vocês, sem Cristo, fiquem por ali, eu fico por aqui. Como Davi tentou fazer com Saul. Ah, meu inimigo? Não quero papo com você, Saul. Quer me matar? Quer me prejudicar? Não, não, não. Vou tomar uma providência, vou para bem longe de você, vou para outro país, trazer meu papai e minha mamãe para lá, protegê-los lá junto ao rei de Moab, que me deu guarida, fica lá tranquilo, então Saul fica lá e eu fico cá. E quando Saul morrer, eu vou lá e me aposto o reino que Deus me deu, não estou tomando nada de ninguém. Deus me ungiu. Então a teoria davídica, neste caso, serviria para nós, em primeira instância. Não, o seguro mesmo é eu ficar isolado. Aí vem Deus, com planos diferentes. Davi, vá se expor ao inimigo. Tenho meus motivos para isto, como já expliquei, inclusive. Na mesma oração sacerdotal, João capítulo 17, eu parei no 14, João 17 e 15. É impressionante como Jesus toca precisamente neste ponto. Precisamente neste ponto. Não peço, Jesus falando com o Pai, numa oração belíssima. O que ele fez que não é belo, né? Não peço que os tires do mundo. Não peço. E sim, peço, sim, ó Pai, que os guardes do mal. Deus não tirou Davi de Israel. Davi tentou sair, volte, porque eu vou lhe guardar em Israel, mas lá dentro, exposto. Jesus não nos quer isolados do mundo, mas livres do mal enquanto estamos no mundo. É interessante observar que Jesus reconhece que nós estamos cercados pelo mal. Ele sabe disto. Não é ingenuidade, nem poderia ser, de Jesus. Mas, Senhor, como é que tu pedes alguma coisa assim? Tu pedes que, ao Pai que não nos tire do mundo, onde estão os inimigos ali. Tu não estás sabendo do risco? Sei. Tanto sei que eu pedi, na mesma frase, não os tires do mundo. Isso eu não peço. Peço não. Mas peço que os guardes do mal. Ele sabe que o contato com o mundo expõe a situações perigosas. Ele sabe que o estudante, filho dele, que ele salvou naquela cruz onde ele morreu, Cristo sabe que o estudante crente está ameaçado pelo álcool, pela droga, pelo sexo ilícito, a fornicação. Está exposto a colar nas provas, como a maioria cola. Cristo sabe do risco que um estudante crente corre, uma moça crente corre ao estar frequentando o mundo, no sentido da sua escolaridade, da sua formação profissional. Jesus sabe que aquele que já é um profissional, já se formou, já parou de estudar, e que vai agora trabalhar, ele sabe da ameaça do adultério no trabalho. Quantos adultérios nascem de relacionamentos que se iniciaram no trabalho? Muitos, talvez mais do que a gente pense. Então Jesus não sabe disso? Que o homem crente que vai trabalhar e está com a mocinha bonitinha, mal casada, ou nem casada ainda, lá ao lado dele, olhando para ele com olhares que não deveria ter. Jesus não sabe disso? Sabe. Ou o contrário, que a senhora crente, cheia de boas intenções, vai trabalhar, mas encontra ali certos assédios, não grosseiros, porque esses são fáceis de serem detectados, mas assédios sutis, de alguém que percebeu um mau casamento, e um homem que vai cortejando a mulher do outro, crentezinha em Jesus Cristo. Jesus não sabe disso? Sabe. Do risco de estar debaixo da ordem, ou das ordens de um chefe incrédulo, que manda que minta, manda que engane. Sabe o que eu faço, Senhor? Quantos crentes se angustiam quando vão para o emprego e é exigido um tempo mais do que razoável, que impede os trabalhos da igreja, impede dar assistência melhor à família, e trabalhos onde o crente tem que fazer coisas que são complicadas e desobedece às escrituras, essas coisas que os chefes mandam, e o crente faz, não faz, não faz, ou faz. Não, mas eu estou só cumprindo ordens. Não, mas a consciência luta. Senhor Jesus, tu não estás vendo a minha luta? Está tudo. O empresário é ameaçado pela tentação de sonegar, ainda mais num país como o Brasil, que todo mundo praticamente sonega, de subornar, de enganar o cliente. Jesus sabe perfeitamente dos riscos do empregado, do empresário, do chefe, do patrão, de todos. E como já comentei, essas tentações não vêm só de maneiras claras, visíveis, perceptíveis claramente, não. Eles podem chegar lentamente, no dia a dia da rotina, sem serem notadas. Essas coisas vão chegando, e quando o crente percebe, está todo enlaçado. Aí, ele questiona: mas, Senhor, se eu me tornei nova criatura quando me converti, quero te agradar, sou odiado pelo sistema do mundo e ameaçado por tantos males, por que tu não me levas logo para o céu para tomar posse deste reino? Porque eu sei que vou reinar com Cristo, está escrito nas tuas escrituras e eu creio nisso, vou reinar com Cristo, pois me leva logo para tomar posse desse reino. Tudo bem, Senhor, não está na hora, pois está bem, mas pelo menos me isola aqui, me isola de alguma maneira, não me expõe tanto, porque está duro, está difícil, está sofrido, está complicado. Por que me deixar tantos perigos, exposto a tantos perigos que podem prejudicar a minha própria fé? Mesmo brado, que Davi, porventura, teria dado? Motivos? Os mesmos dois motivos que eu expliquei no caso de Davi. Primeiro, por causa do próprio Deus, da pessoa de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16, é uma passagem conhecidíssima. Eu uso muito, inclusive, essa passagem em minhas pregações, porque acho simplesmente um segredo para entendermos alguns mistérios, algumas coisas dos planos de Deus. Mateus 5, 14 a 16, no sermão do famoso Sermão do Monte, uma parte dele, Jesus fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não é isto? É não? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Davi, volte para brilhar em Israel. Eu não quero você brilhando em Moabe. Eu não quero você brilhando lá com Gate, rei dos filisteus. Eu não quero, não me interessa. Eu quero ver você, Davi, brilhando debaixo de grande provação, de grande perseguição, mas brilhando lá. E na hora de lhe dar o reino, seu Davizinho, eu lhe darei. Nem um dia mais, nem um dia menos. Eu lhe escolhi para ser o rei do meu povo lá de Israel. Deixa comigo, Davi. Eu não levo você para o céu, porque eu quero que você brilhe na terra, por enquanto. Como se Deus estivesse respondendo para o crente. Eu vou lhe dar posse do reino juntamente com Cristo. Não é do seu reino, mas do reino de Cristo, onde você vai reinar juntamente com ele. Tudo bem. Foi eu que lhe escolhi. Deus dizendo: foi você não, foi eu que lhe escolhi. Então, deixe isso comigo. Por enquanto, eu quero que você esteja no mundo, dentro do mundo, vivendo com o mundo ao lado, para brilhar diante dos crentes. Não! Brilhar diante do mundo, dos inimigos. Para que brilhar diante dos meus inimigos, Senhor? Por minha causa. Deus diz: porque eu quero que os seus inimigos, que o mundo me glorifique. Como? Aí já é outra pergunta, eu não vou nem responder. E muitas vezes nem entendemos. Muitas vezes nem compreendemos como é que Deus pode ser glorificado em mim, com a atitude que eu tenho junto do inimigo chamado mundo. Mas não importa. Quer nós entendamos como é que Deus se glorifica, quer nós não compreendamos, não interessa. Ele diz: brilhe diante dos seus inimigos aí, para que esses mesmos inimigos me glorifiquem. Então está muito clara a resposta. Por causa da pessoa de Deus. Segundo, por causa da obra de Deus. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, a passagem conhecidíssima, famosa, ide, o famoso ide do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, 15 a 16, em que o Senhor Jesus Cristo diz: e disse-lhes, no caso Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Deus tem uma tarefa para nós fazermos dentro da obra dele: pregar aos perdidos. Como é que nós vamos pregar aos perdidos sem termos os perdidos ao nosso lado? Se eu fujo dos perdidos e se eu me isolo numa comunidade cheia de crentes em Jesus Cristo, boto uma cerca ao redor, ainda com arame farpado de 220 volts, para ninguém entrar lá, e ficamos lá isolados, só entra crente, para não ter perigo, que ainda teria, aí é uma outra história que eu não vou nem entrar, mas pelo menos menos perigo, já ficamos ali, cantando, louvando a Deus, esperando o dia de ir embora. Mas um momento, cadê os perdidos? Ah, estão lá do outro lado da cerca. Está errado. Derrubem esta cerca e voltem para os seus lares. Voltem para os seus locais de trabalho. Obviamente, há exceções de relacionamentos, é claro. Mas eu não estou focalizando isso aqui. Eu estou focando de uma maneira macro. Em que a vida de um crente tem que ser vivida no meio de pecadores perdidos para poder levar o evangelho da salvação. Aliás, é muito fácil raciocinar como crente e que você não quer mais muita conversa com o mundo, que é perigoso, e as pessoas lá lhe levam a pecar e são ardilosas e tal. É muito fácil depois que você já se converteu, né? E antes, você era mundo. Você era um desses perdidos. E se a pessoa que lhe falou de Cristo estivesse isolada lá naquela cerca, como é que você teria sido alcançado? Graças a Deus pela estratégia de Cristo, que nos manda ficarmos com pecadores ao redor, na nossa vida, vamos chamar, normal, neste mundo. Eu não, repito, não estou dando a ênfase na questão de como nos manter separados, nos manter santificados, mesmo no meio do mundo. Mas a ênfase que eu estou dando aqui é a necessidade de nós convivermos com o mundo. Está explicado porque Cristo não pede ao Pai, se recusa a pedir ao Pai que nos tire do mundo. Peço não, mas que os guarde do mal. Segundo motivo, o mesmo que eu já dei para Davi, pela nossa própria causa. Preguei há pouco tempo aqui em Filipenses 1 e 6, quero só ler a passagem novamente e me encaminhar para o final da pregação. Filipenses 1 e 6. Estou plenamente certo, apóstolo Paulo falando. De que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É óbvio que há um processo de aperfeiçoamento em nossas vidas em pleno andamento. Está em curso nas nossas vidas. Processo de santificação, que inclui provações de Deus, que inclui tentações do diabo. A nossa fé, nossa capacidade de suportar dificuldades é testada dia após dia, muitas vezes até o limite. E mais, à medida que o crente amadurece, as provações e as tentações são mais rigorosas. Compare uma prova de primeiro grau com prova de segundo grau e com prova já de mestrado, de doutorado, compare, são completamente diferentes. O grau de complexidade é muito mais elevado à medida que cresce. Então, o crente no Senhor Jesus Cristo deve estar preparado para ser exercitado espiritualmente até a exaustão. Cansa. Senhor, Davi falando, eu estou cansado de fugir de Saul. Na hora que eu arranjo um cantinho para a minha família, Senhor, e eu consigo, aqui como se diz hoje, queixar, né? O rei de Moab, falando da minha bisavó e tal, e eu consigo ali uma acolhida do rei, tu mandas eu voltar. Senhor, eu estou cansado. Eu cuido do seu cansaço, diria Deus. E poderia parar em várias passagens essa garantia de que Deus renova as nossas forças. Ele nunca negou que nós nos cansamos mesmo enquanto vivemos neste mundo. Deus nunca ilude ninguém. Então é cansaço puro. Mas é bênção pura. Vendo Deus renovando as nossas forças e nos fazendo voar como águias. Isso é bênção pura. É crescimento puro. E as bênçãos e o crescimento e a intimidade crescente com Deus é muito melhor ou em grande parte compensadora da dureza do cansaço. Muitas vezes melhor. É isso que acontece. Não é que se converta e seus problemas vão todos passar. O seu Fusquinha vai virar um Mercedes. A sua saúde, a sua dor. Tchau, raio-x. Tchau, ultrassonografia. Tchau, computadorizada. Tchau. Ore a Deus e você vai ver uma saúde de ferro. Charlatanismo puro. Porque o cristianismo verdadeiro prevê sofrimento e dureza e cansaço. Mas ao mesmo tempo, prevê um Deus maravilhoso que intercede junto ao nosso coração, junto à nossa vida, e nos faz edificar e nos renova o tempo todo. Então, todo o crescimento espiritual é através de cansaço e muitas vezes de sofrimento mesmo. E não poderia ser de outra forma, na realidade, porque até no aspecto mesmo físico, você vê um homem musculoso, você pode ter certeza que ele não é musculoso ao acaso, ele faz exercício, ele malha, ele sua, ele cumpre algum tipo de rotina, que ele é muito exercitado, e os nervos são, então, esticados ao limite e são fortalecidos. É uma lei natural até, e espiritualmente não é diferente. Guardadas as proporções. Sabe qual é o problema? É que nós queremos ser crentes espiritualmente robustos, mas sem exercício. Davi, você quer ser um grande rei? Eu quero, senhor, fugindo de Israel, fugindo da perseguição de Saul? Não. Como é que você vai arranjar músculo, Davi? Como é que você vai ao rei que eu quero que você seja? Não, está muito confortável assim. Não é assim que eu quero. Então você quer ser um crente maduro? Quer ser um crente forte, espiritualmente falando? Pois prepare-se para muito exercício, mesmo vivendo no meio dos perigos, no meio das grandes dificuldades. Davi não teria escrito salmos belíssimos, profundos, tocantes, e com tanta sensibilidade espiritual, mostrando tanto conhecimento na intimidade de Deus, sem provações intensas. Uma coisa, não esqueça, está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Então, a sensibilidade de Davi ali falando de Deus, que você se arrepia no bom sentido da palavra, e você muitas vezes chora e é exaltado e se impressiona com tanta sensibilidade. Por trás dali tinha muita provação e muito sofrimento. Ah, eu queria ser como Davi. É. Está preparado? Está preparado? Passei esticado, como ele foi. Quero encerrar com um desafio para nós crentes no Senhor Jesus Cristo. Vamos iluminar este mundo com a luz de Cristo. Nos expor para que Deus seja glorificado por nosso intermédio. Quanto às tentações, sejamos cuidadosos, é claro. Convivência com o pecador, sim, mas sem nenhuma conivência com o pecado. Então, não vamos confundir as coisas com as outras. Uma coisa com a outra. A convivência não implica obrigatoriamente numa conivência. Conviva com o pecador. Ame o pecador. Pregue para o pecador. Sofra do pecador. As perseguições, as tentações que vêm de lá para cá, propositais ou não, as armadilhas. Sofra. Conviva com ele. Mas não entre em conivência com ele. Apenas seja fiel. E deixe que Cristo cuide de você através do Espírito Santo, dele que habita em você. Ele dá força, ele dá poder, ele dá aumento na intimidade com ele. Jesus não disse naquela oração sacerdotal de João 17, ó Pai, que eles se guardem do mal, mas que tu os guardes do mal. Então é muito importante você entender. Tudo bem. Apóstolo do reino, eu e Cristo é depois. É. Isolar aqui? Não. Para estar misturado aqui no sentido que eu já expliquei. É. Então eu vou me proteger. Muito pouco. Quem vai lhe proteger é Deus. Tudo bem, você vai tomar suas providências, claro. A Bíblia indica alguns tipos de providências, mas sabendo de antemão que a sua capacidade de se autoproteger do perigo que lhe ronda aí no mundo é mínima. Jesus não disse que eles se guardem do mal, mas que tu, ó Pai, os guarde do mal. Deus vai lhe guardar, confie nele e dê crédito a ele, como Davi dava crédito a ele. E eu quero, por fim, falar com você um pouquinho que não tem Cristo no seu coração, que ainda não fez uma entrega para o Senhor Jesus Cristo. Que você entenda que é extremamente importante, fundamental, a sua compreensão de que o mundo é um sistema anti-Deus. Já quero encerrar a pregação, não vou ter tempo para explicar isso, mas depois, se quiser conversar comigo, pesquisar melhor nas Escrituras, o mundo é um sistema anti-Deus. Caia fora dele, no sentido da conivência, no sentido dos mesmos princípios. Aí sim é para cair fora, como o crente caiu fora. Não cair fora literalmente nem fisicamente, como já expliquei a pregação toda, mas sair do mundo no sentido de entregar-se a Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, e tornar-se uma nova criatura, e entender, mesmo ainda ficando no mundo, mas entender que mudou tudo, isso é muito importante, e que Deus lhe ilumine, e peça a Ele esse entendimento, para que você alcance a necessidade premente, urgente, de uma entrega ao Senhor Jesus Cristo, para que então aí Deus possa dizer, quero que você fique aí, brilhando neste mundo para a minha própria glória, Deus falando, e eu lhe protejo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, que o Teu Espírito Santo, como pedi no início, possa ter trabalhado e continue trabalhando nas nossas vidas, nós que ouvimos esta pregação e os que ainda vão ouvi-la de outras formas. E que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em tudo isto. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém.